666.
Crazy Metal Mind.
E aí, headbangers, hippies, rujos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romental, tá começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo Cassiano Becker.
Boa noite, bom dia, onde quer que você esteja, né?
É tão estranho começar a apresentação dos convidados sem falar Daniel Ezerhard, cara. Não sei o que.
Cara, eu não senti falta nenhum.
O velho bêbado sempre prefere o bar do que as obrigações com o site. E temos aqui novamente, depois do fabuloso podcaster de Foo Fighters e depois do sensacional podcast de Stoner Rock, temos aqui Matheus Chaves novamente.
Oi, olá pessoas, coração puro e sorriso encantador.
Olha,
e um jeitinho de falar que me pirou.
Me pirou o cabeção.
Exatamente.
Ai, que música horrível, cara.
Caralho, eu nem sei que música é essa, eu tô feliz por isso, então.
Nós vamos te incomodar com isso, então, depois.
Tá bom. É. Então, queridos ouvintes, vocês pediram, depois de 500 milhões de e-mails, 500 milhões de cartinhas, entupiu a caixa postal do Crazy Metal Mind de tantos pedidos. Finalmente a gente tá aqui pra gravar sobre Sepultura. Acho que depois de Raimundos foi o assunto mais pedido na história do Crazy Metal Mind.
Eu ouvi dizer que os Correios vão demitir o carteiro que entrega aqui no CMM agora, depois desse podcast.
Exatamente. Sem sombra de dúvida, a maior banda do Brasil em termos de popularidade nacional. Eu acho que é Sepultura e, sei lá, Tom Jobim com Garota de Ipanema.
É, faz sentido. Da era moderna é a banda mais conhecida do Brasil, né?
Exatamente. E já deixa claro, ouvintes reclamem com o Daniel direto pra ele, por ele não tá aqui, e ele foi pro bar beber pra não gravar e levou o Derek junto, então nós não temos o Derek hoje no podcast de Sepultura. Achei isso um tanto quanto ofensivo, mas não posso fazer nada. O Sepultura foi formado em 84 em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelos irmãos Cavalera, Max Cavalera e Igor Cavalera. E eu já queria ressaltar um negócio que eu acho curioso, e talvez isso tenha ajudado o Sepultura a chegar nesse tamanho, dimensão que é hoje, que é eles são da época das bandas trash de antigamente, tá ligado? Eles surgiram junto, não vieram depois inspirados.
Eu acho que o Sepultura, na verdade, inspirou muita banda.
Exatamente, e também tem essa.
Eles estavam no começo do movimento todo, né, cara?
Exato, porque se não me engano, Metallica, acho que é de 83 ou 85.
83, se não me engano.
É. O Slayer, o Anthrax, o Megadeth são tudo por essa época também. O Sepultura veio junto, não foi tão influência direta.
Eu fiquei meio apavorado com isso, cara, porque eu achei que eles eram, tipo, das antigas, mas não tão das antigas, cara.
Sim, o primeiro álbum não é de. A banda nasceu em 84, mas o primeiro álbum foi em 86.
Pois é.
Morbid Visions.
É. Exatamente.
Pois é, pensar que a banda é mais velha que eu me deixou meio estranho, assim.
Porra. E eu quero começar já dizendo, então, o meu preconceito com a banda não me permitiu ir a gostar dela, mas hoje isso está acabado. Eu curto Sepultura e curto pra caralho. Estudando pra esse podcast, eu vi que a banda é muito foda. Puta que o pariu, quero uma camiseta do Sepultura agora. Porque pra quem conhece os episódios do Crazy Metal Mind, aí sabe que eu costumo não curtir gutural. E aí eu ouvi o Sepultura cantando música rock pauleira e já nem dava bola. E hoje eu parei pra ouvir, cara, eu acho que nem dá pra chamar de gutural o que o Max fazia. fantasia, né, cara? Ele só tem a voz rouca e ele canta gritando, mas não chega a ser um gutural aquilo.
O vocal dele, pra mim, sempre foi um negócio mais puxado pro hardcore, na verdade. Sempre foi mais gritadão, mas não chega a ser gutural, aquele negócio...
Tá ligado? Sim, exato. Não vem da garganta, parece aquele...
Não, cara. Ele querendo ou não, ele tem técnica. Acreditando ou não, ele tem técnica.
Exato. Eu acho que é mais até pro thrash, né? Que o thrash é gritado, é rouco, mas não é... Até melhor que o thrash, porque normalmente as bandas de thrash tem um vocalista bosta, e o Max eu acho que ainda combinava mais, cantava bem, não me incomodou, pelo menos, ouvir o Max, quanto me incomoda ouvir um James Hetfield na fase thrash do Metallica.
É que tu tá saindo da adolescência, Ron.
Pode ser. E outra coisa que me incomoda muito em músicas pesadas, normalmente de death, black metal, enfim, o rock pauleira, é o pedal duplo, quando fica aquela metralhadora maldita, abafada, tá ligado? Que o Slipknot costuma fazer muito, eu odeio isso. E o Sepultura não tem essa merda, tá ligado? Pelo menos o que eu ouvi deles não tem. Então não, foi inevitável me apaixonar por essa banda. Ficou muito...
A bateria do Sepultura é um troço à parte, né, cara?
É muito foda. Já podemos começar falando dos músicos, então. A formação atual da banda é o Andreas Kisser na guitarra, Derek Green nos vocais, Paulo Júnior no baixo e Eloy Casagrande na batera. Mas nos primórdios eram os irmãos Cavalera, né? O Max na guitarra, o Igor na bateria. Paulo Júnior sempre esteve no baixo, é o único, teve em todas as formações, é o baixista, o Paulo. E na época ainda tinha o Wagner Lamonier, não sei como é que se pronuncia o sobrenome.
Que era um violinista francês.
Poderia, né? Que era o vocal da banda, mas ele saiu logo, nem chegou a gravar álbum, saiu pra formar o Sarcófago, inclusive, que é outra banda super influente no mundo do death metal e do rock pesado.
Que eu particularmente acho uma porcaria.
Eu nunca parei pra ouvir, mas eu sei que eles são grandes.
Nem sabia que
existia. Nem para pra ouvir, porque é perda de tempo total. É ruim mesmo.
Fugindo um pouco de novo dos músicos que a gente ia começar a falar, mas num episódio que a gente gravou há muito tempo atrás sobre death metal, que me veio essa informação e que eu acho foda pra caralho, é que o Sarcófago e o Sepultura influenciaram muito o movimento do death metal, tá ligado? Eles são grandes influências de todo um gênero musical que se criou na Europa.
É que, cara, se tu analisar os primeiros discos ali, o Morbid Visions e o Esquizofrenia, eles são muito death metal.
Ele era bem muito, mais pesado, né?
Muito. Era bem mais pesado, bem mais direto, e o vocal era bem mais gutural, era muito mais death metal do que thrash, na verdade.
Justo. E aí o Wagner saiu fazer o Sarcófago e o Max assumiu os vocais. Eu acho que eu esqueci de comentar, mas tinha o Jairo Guedes na guitarra, que chegou a gravar o primeiro álbum também, eram duas guitarras.
Jairo Tormentor.
Mas ele só gravou o primeiro álbum também, já saiu, e aí entrou o Andreas Kisser logo em seguida, e aí temos a formação original não, mas clássica, a formação dourada do Sepultura, com o Max na guitarra e vocal, Andreas Kisser na guitarra, o Paulo no baixo e o Igor na bateria. E cara, são uns filhos da puta tocando, né, cara? Principalmente o Igor, acho que é um dos que mais se destaca. O cara na bateria é um monstro.
Foi o cara que me influenciou a tocar bateria, na verdade, né, cara? Olha, eu comecei só a tocar, eu tocava na igreja.
Então, Sepultura na igreja ia ser bacana.
Sério, eu levava um disque mesmo escondido, eu colocava no bolso da calça e eu ficava tocando o Chaos AD e o Roots, cara.
Porra, os melhores
álbuns. Assim, os melhores álbuns. Eu aprendi a tocar escutando o Igor tocar, velho.
Ah, do caralho. Eu até acho meio estranho agora ser um gurizão, que agora atualmente tá o Eloy Casagrande tocando, ok, ele toca pra caralho, mas é tão estranho ver um piá de 21, 22 anos tocando com Sepultura.
E o Eloy Casagrande, até pouco tempo atrás, se eu não me engano, ele tocava numa banda de metal gospel, cara.
Ele tocava no Glória, aquela merda.
Não, antes do Glória.
Meu Deus.
Antes do Glória, ele era piazão, devia ter uns 15, 16 anos, sim, já tocava pra caralho, mas tocava numa banda de metal católico.
Que loucura.
Eu acho que era no Eterna. Eu não quero dizer, mas eu acho que era no Eterna.
Que loucura. Eu entendo pouco de bateria, mas pelo que eu vejo o pessoal falando, o guri é um monstro tocando.
Não, é um absurdo. Pra idade dele, cara, ele é um absurdo. Ele é aluno da mina que toca no programa do Serginho Groisman, eu não lembro o nome dela agora.
Que foda.
Sério, aquela mina também é sensacional, cara. E ele é aluno dela.
Porra. E uma coisa, eu não sei, talvez o Matheus, que é o maior fã aqui, possa me explicar. Eu não sei de quem que veio essa ideia ou essa característica, mas independente de quem deu a ideia, ela se baseia toda na bateria, que é esse negócio de raiz, roots mesmo, que é uma percussão, tá ligado? Esse negócio tupiniquim do Sepultura.
É, eu descrevo como vamos bater lata.
É. Exatamente.
O baterista do Stratovarius, ele dizia que era tribal.
É uma
eu boa. Eu acho que isso aí, cara, ele começou mais ali quando eles gravaram o Chaos AD. Se eu não me engano, ali eles começaram aquelas viagens de ir pro Xingu, ver os índios e coisa arada. É, aí eles começaram a pegar a influência dos batuques dos índios e trazer pra música deles. O que ficou fora de série, porque quebrou todo aquele paradigma do thrash metal ser aquela pancadaria reta.
Sim, exato. Entendeu?
A bateria é mais trabalhada.
Parece que dá um swing, né, cara?
Que bonito! Que bonito!
Dá
que
um bonito. Remeleixo pra música.
É essa brasilidade, né?
Exatamente, o jeitinho brasileiro.
Inclusive, tem muito trabalho de percussão nas músicas, nos CDs, nos álbuns de estúdio e tal.
É, eu acho que é o principal diferencial deles. Claro, eles têm os riffs do André Kisser que são foda pra cacete também, são muito empolgantes.
É, veja bem, na verdade quem começa com o Andreas pode fazer muita coisa agora, mas quem começou com os riffs sempre foi o Max, né? O cara é uma fábrica, ele vomita riff, é impressionante.
Não só o vocal, ele vomita o riff
não
também.
Não só o vocal. Cara, ele é provavelmente um dos maiores compositores de riff do mundo. É um absurdo a criatividade dele.
Porra, eu falei o Andrés, porque não conheço muito a história da banda, e porque eu achei que ele fosse por ser o guitarrista principal, digamos assim. Mas faz sentido, que nem o AC/DC, que o principal é o Angus, mas quem compõe os riffs tudo é o Malco.
Exatamente.
Quem é que compunha mais, tu sabe me dizer, na época do Max? Era o Max mesmo?
Era tudo meio junto, tá ligado? Era
é, não Max. Que as letras sejam grandes poesias, né? Mas... É,
seja bem...
Mas porque muita cara, gente dizia que o Sepultura era o Max, inclusive dividiu os fãs pra caralho quando separou.
Eu tenho que confessar que eu sou viúva do Max Cavaleiro até hoje.
Eu devo confessar que eu virei fã do Sepultura esse mês e já sou viúva também.
Eu sou viúva porque é o seguinte, cara, eu escutei todos os álbuns. Eu posso dizer que eu escutei tudo, o que saiu de estúdio, o que saiu de EP, o que saiu de ao vivo, e eu não consigo gostar do Derek, velho. É demais pra minha cabeça.
Cara, eu simpatizo muito com ele, assim, como pessoa, vendo as entrevistas, o cara é bacana, é gente boa pra caralho. Só que cantando foi esse negócio de eu não curtir, sou muito agressivo. Tipo, eu tenho a impressão que o Max canta mais, só tem a voz rouca. E o Derek já é gutural, tá ligado?
Exatamente.
Tipo, o Max, eu entendo o que o Max tá falando. O Derek eu não entendo. Aí já foi, ficou pesado demais pra mim na parte vocal. É por isso que eu não curti tanto. Mas obviamente eu ouvi pouco até agora. Eu ouvi o álbum que o Matheus me sugeriu, que era o Dante isso, Dante One. Dante.
Que é conceitual, né? É um álbum conceitual aquele.
É sobre a Divina Comédia.
Ah, jura?
Ah, não sei, tem gente que não conhece e tá ouvindo, né, rapaz? Temos ouvintes aqui. Aliás, esse foi um negócio que veio
todos
junto.
Todos os dois, né?
Aliás, esse negócio veio junto com o Derek, né? Depois que o Derek entrou, começou esses álbuns mais conceituais. Tem um sobre o Laranja Mecânica também.
Cara, isso aí deu uma treta, cara, sobre o Laranja Mecânica. Porque é o seguinte, eles resolveram fazer isso aí depois que o Max saiu. Mas rola um boato aí no underground da cena que o Max sempre deu a ideia de fazer um álbum sobre o Laranja Mecânica. E eles nunca quiseram. Eles porra. Achavam bosta, tá ligado? Aí ele saiu, os caras resolveram fazer.
Que filha da puta. Ah, tu quer sair, ó, então vamos gravar aqui aquela
merda. Então tá, então, trouxa.
É tipo aquele negócio, tipo, tu termina com a namorada, aí quando ela fica solteira, ela fica muito mais gostosa, tá ligado?
Isso só é uma pra merda, sacanear. Né? É verdade, cara. É verdade, bem isso aí mesmo.
Não é experiência própria, isso é um exercício de observação da antropologia.
Tá bom, claro, claro, imagina.
É, tem todo esse lance dele ter escolhido a mulher em vez de ter escolhido a banda, né? Então foda-se.
É, exatamente. A Yoko Ono do Sepultura é a Glória.
Eu ia falar isso agora, cara. Que filha da puta, eu odeio aquela mulher. Sério, ela acabou com a minha banda, velho.
Então, já pra situar os ouvintes, na formação clássica era essa que eu comentei agora há pouco. E aí, depois, em 96, o Max Cavalera sai da banda. Não sei se o líder, mas o frontman da banda, o principal ali, um dos principais, saiu justamente por causa da Glória, a esposa dele, que era a empresária da banda. Os outros três integrantes não queriam mais ela como empresária, porque diziam que ela tava puxando muito saco do Max, só o Max que aparecia. E aí o Max se sentiu traído: não, se vão demitir minha mulher, eu vou vazar da banda. O que eu achei bem idiota também, porque os caras ainda propuseram da Glória continuar sendo empresária do Max, então, tá ligado? Só não queriam que ela representasse Sepultura, mas o Max tomou as dores e vazou. Mulher é bicho foda, né? Bicho ruim.
Tomara que a Natália ouça isso. Tomara que a Natália ouça. Ela te deu uma surra. Tomara que ela tire teus esmaltes.
Porra, me bate, mas não me tira meus esmaltes.
Ela vai pegar lá teu gatinho de refém.
Porra, não mexe no Jato.
Fazer uma retratação formal no teu programa.
Não, no Jato.
A Natália vai jogar todos os discos do Twisted Sister dele fora.
É, isso aí.
Só assim mesmo, porque não dura 10 minutos de porrada comigo.
Intimou, hein? Intimou, hein? Eu deixava.
É, intimei os processos das feministas, mas enfim.
Tu vai preso antes, né?
É, exatamente. Vou virar moça na cadeia fácil.
Tudo com esse cabelão na cadeia.
Já sou moça aqui fora, né? Imagina lá. Puxa, meu amigo. Mas enfim, essa pergunta eu devia ter feito antes, mas vou fazer agora e foda-se, porque esse podcast é meu, não tô nem aí. Cassiano, tu já era fã do Sepultura? Porque o Cassiano eu chamei aqui porque eu precisava de mais gente pra gravar. Porque o Matheus é o fã, eu comecei a gostar há pouco e o Cassiano veio pra fazer volume. Tu curtia Sepultura já ou começou a ouvir? E agora, depois de estudar podcast, curte mais ou começou a curtir? Qual é que é a situação?
Eu conhecia bem por cima, na real. Bem por cima. Tinha um pouco da noção da história da banda, assim, como eu falei, eu também não conhecia. Não sabia que eles eram tão antigos, né? Sei lá, eu conhecia ali o Roots e algumas músicas, assim, por cima, sabe?
Os clássicos.
É, exato. E, cara, vou te dizer que há uns tempos atrás, eu escutei assim, não vi nada de demais, e agora estudando podcast eu até achei mais legal.
Olha só.
Essa coisa da bateria, muito a fuder, e eu não sei, quando eu escutei antes parecia mais pesado, ou talvez eu tivesse escutado assim, álbuns errados, sabe?
Justo.
Daí eu escutei o Arise, escutei o Chaos AD, e achei muito bacana, mais o Roots que eu já tinha escutado, né?
Ou é aquela coisa também, tipo, o cara escuta, é pesado, não dá muita bola, nem presta atenção.
É, eu não tava na vibe, sabe?
É meio too much pra mim, tá ligado? Aí agora que a gente parou pra ouvir de verdade, puta, que banda sensacional, cara.
É, pois é muito a fuder, cara, muito a fuder. Até porque tem essa coisa pesadona que eu curto em muitas bandas que são minhas favoritas, assim.
E cara, vou te dizer que é um pesado sem ser tão sujo. Ele é um pesado que tu identifica o riff, tu entende que o cara tá cantando, a bateria não é aquela metralhadora que eu falei, é um pesado, parece que mais criativo, não é aquele só pesado por ser pesado.
É, parece que tem harmonia, assim, não é só aquela quebradeira, sabe?
Exato, é um som agressivo, mas bem construído, não é uma barulheira. É. Matheus, só pra registrar, tu é fã desde sempre, né? Ouviu todos os álbuns, sempre foi fã da banda. É, começou pelo Igor, pergunta idiota, começou a tocar bateria por causa do Igor. Não sou fã, conheci ontem.
Cara, a primeira banda que eu me lembro de ter ouvido foi Sepultura. Inclusive, eu tenho uma fita ainda do Chaos AD gravado em uma qualidade sofrível.
Puta,
eu possivelmente tenho essa fita, tipo, há uns 25 anos. Não, mentira, porque eu tenho 25. Mas há uns 20 anos, possivelmente, essa fita tá comigo, cara.
Caralho.
E eu não escuto mais ela, porque infelizmente não tem condições. Tá horrível. De tanto que eu ouvi, ela foi desgastando.
E tem que ter um toca-fita ainda também.
Eu tenho.
Que hipster.
Sim, inclusive tô tomando chá aqui em Londres agora. Usando um cachecol. E eu tô usando uma Olivetti pra conversar com vocês.
E E uma coisa que eu fiquei sabendo também agora, estudando o podcast, eu sabia que o Sepultura era uma puta banda grande, popular lá fora, talvez mais lá fora do que aqui no Brasil, que eu acho meio triste. Mas eu não tinha noção da quantidade de premiações que eles ganharam, da quantidade de venda de álbum. Tipo, eles não são uma banda grande brasileira. Eles são a porra de uma banda gigantesca mundialmente falando, tá ligado? Talvez a gente não ouça tanto por ser mais pesado, ser trash, death às vezes, ou até, sei lá, capoeira metal. Mas os caras são muito grandes, principalmente na Europa, Japão também. E até uns países bizarros, eles tocaram na Índia pra uma galera.
Eles tocaram na Indonésia.
É, eles vão pra um lugar bem estranhão.
É, um lance massa, assim, eu lembro do... ali no ápice do Silverchair, assim, que ele veio tocar no Brasil. Daí tinha uma entrevista com o pessoal da banda, assim, daí perguntam... aqui, vocês conhecem alguma coisa de música brasileira? Daí o... puta, agora o Daniel Jones, acho que é o vocalista do Silverchair.
Ah, ninguém...
ele olha assim, eu conheço Sepultura. Daí, mais algum... da mulher pergunta pra ele, mais alguma coisa dele. Não, não, só a Sepultura mesmo.
Tá bom já.
Só a Sepultura.
E tu vê que Sepultura é uma banda democrática, né, cara? E tipo, o último álbum, o Max, na verdade, não é o Roots, né? É um ao vivo que foi gravado em dezembro de 96 na Inglaterra. Ao passo que eles tocaram já na Inglaterra, tocaram na Indonésia, tocaram na Índia, eles já tocaram no ginásio do SUSFA, aqui em Bento, tá ligado? Que não cabe 500 pessoas naquela merda.
Cada trocado é trocado, né, cara?
Show é show.
Show é show, né, meu amigo?
Show é show. Bilheteria. A gente toca pela porta.
Cara, a gente já comentou um pouco bastante até, mas só pra gente falar de fato sobre a sonoridade da banda, até porque eles mudaram bastante. Pra quem não conhece, como definir Sepultura? É complicado, né? Porque vários álbuns são diferentes pelo que eu ouvi hoje. Tipo, o começo da banda era mais pesado, aí depois entrou esse capoeira metal que eu falei, esses batuques mais loucos, esse tribal. Aí depois com o Derek eu senti mais peso, mais gutural, mais pro death, talvez. Matheus, está de acordo? Ou tu conseguiria definir o Sepultura como um gênero, assim, se tu pegar a essência da banda?
Cara, se pegar a essência da banda em si, é thrash metal. Principalmente de 91 do Arise até 96 do Roots. Depois virou mais um thrash death, mas no começo era death, entendeu?
Sim, sim.
Puxando pro pagode, talvez um reggae.
Como assim?
Não, entendeu? Mas enfim, na essência da banda, pra mim, é thrash.
É, eu acho que é, mesmo. Não, acho que vou concordar.
A espinha dorsal do som, né?
Que coisa bonita.
Expressão.
Por que eu não pensei nisso antes, cara? Faz o seguinte, né? Apaga a edição, fui eu que falei.
A espinha dorsal. Muitos créditos aí embaixo, muitos créditos.
A espinha dorsal do som.
Faz aquelas montagens de Facebook onde tu põe uma foto do metal, a citação minha e o crédito pra ti embaixo.
Tipo, parece irmão, um gosto de groselha, mas é tamarindo, tá ligado?
Isso, é.
E aí, voltando ali em 96, saiu o Max, por causa daquela treta com a esposa, já foi lá fazer o Soulfly, que também dizem, falam muito bem do Soulfly, tem que ouvir.
Conhece? Sou fã.
Sou fã do Soulfly, olha só que bonito.
E aí... Deus, hoje tá sensacional.
Em 97 entra o Derek, depois de uma audição com vários músicos, o Derek entrou. E aí começou esse negócio de álbum conceitual aí, que talvez seria mais pra editar o Max. Mas enfim. E eu achei o som bem mais pesado. Matheus, tu diz que não curte muito o Derek, é pelos mesmos motivos que eu citei, ou tu tem alguma outra peculiaridade?
É pelo motivo que eu não gosto mesmo.
Tá bom, muito bem.
É pelo motivo que eu acho uma bosta. Apesar que tem uma outra banda dele, chamada Música Diablo, que eu gosto.
É antes de Sepultura ou é Projeto Paralelo?
É Projeto Paralelo. Inclusive deve ter no YouTube vídeo dele tocando naquele estúdio Som Livre lá. É uma banda bem trash anos 80, assim, tipo Destruction, tipo Slayer, assim. Naquela banda eu gosto do Derek. No Sepultura não, porque eu sou viúva do Max.
Tipo, é muito pessoal o negócio, tá ligado?
É muito pessoal, não. Ficou pessoal.
É o vocal. Cassiano, chegou a ter alguma opinião sobre os dois vocalistas ou ouviu pouco pra isso?
É, não, eu escutei muito pouco pra isso. Eu tava pensando agora que vocês estavam falando, talvez eu não tivesse prestado tanta atenção no Sepultura, porque eu escutei muito mais da fase do Derek.
Não é justo, é. Talvez
pode ser,
começou, entendeu? A ouvir mais, dar mais atenção pra música, era o Derek já.
É, exato. E
ficou mais visível.
É, tipo, eu lembro de ter escutado escutado não, mas visto assim, o clipe da MTV, da Bud Blue Sky, eu acho que é.
Que é cover do YouTube, né?
É, exato. E daí eu não sei se eu achei aquilo tão mais ou menos, assim, sabe?
Uhum.
E não sei, nunca prestei atenção em Sepultura. Daí agora que eu tava escutando a FU, assim, tirando o Roots que eu já tinha escutado, mas me passava a impressão que eu gostava, tipo, de algumas músicas, sabe? Sim. Que eu não ia gostar da obra toda. E daí agora que eu comecei a escutar uns álbuns mais antigos, eu me surpreendi, porque parece que ficou, sei lá, é o contrário de algumas bandas que de início é meio pesadão demais e depois dá uma melhorar. Tipo o lance que eu falo de Mastodon, sabe?
Sim.
Que no início eu acho muito pesado e daí depois os outros álbuns eles vão ficando mais maduros, eu acho melhores. Talvez Sepultura é o contrário.
É, exato.
Cara, hoje tá foda. Exatamente, eles trilharam o caminho contrário da qualidade das bandas, cara. Era bom e foi piorando a um nível que não tem mais como escutar, velho.
Né, também não é um exagero. Pelo menos o que eu vi do Derek, eu não achei. Eu achei mais fraco do que o Max, pela questão vocal. Mas não achei ruim também, cara. Achei bacana. Principalmente instrumental. Puto, os álbuns do Derek, eu escutei um pouco do Against, isso?
É, de 98.
Né? É, o que é o primeiro dele, o Against, isso. E eu ouvi quase inteiro o Dante Trainer, alguma coisa. E, cara, eu achei o instrumental do caralho, tá ligado? Os riffs, mas o baixo começou a aparecer muito mais depois que o Max saiu. Não sei se era alguma treta, alguma coisa, mas eu achei bem mais presente, mais marcante nos álbuns do Derek. Só que o vocal que meio que me deixou a desejar mesmo.
É porque muda bastante, né? O vocal é foda, né, cara?
Exato, é poucas bandas que conseguem mudar o vocal e...
É porque tem muita banda que muda o álbum, ou muda o álbum, muda a vocalista, acaba a banda.
Sim, mas eu acho que ainda pro Sepultura, pra história deles, provavelmente eles perderam um pouco de fãs, mas eles continuaram grande pra caralho, tá ligado? Ainda fazem show pela Europa inteira, não... Acho que eles conseguiram se reerguer, mudou, mas ainda não... Não acho que foi, cara, tão prejudicial quanto outras bandas que mudam de vocalista.
Hoje em dia, ainda é a maior banda brasileira lá fora, do lado do Crisium, que é a de Juí, pra quem não sabe.
E é foda.
E é porrada, né? Porrada.
O Híbria também tá crescendo, é outra vibe, mas também tá saindo.
Exatamente.
E o Angra.
E o... Não, pelo amor de Deus.
Seu chupa-rola de gringo.
Eu sou bloqueado pelo Edu Falasco no Twitter, nunca falei nada pra ele, cara.
Como assim?
Edu Falasco tá ouvindo filme desbloqueia.
É que tu chupa rola de gringo, cara.
Ainda hoje o Sepultura é a maior banda brasileira lá fora, cara. Não tenho o que falar. É. Os caras tocam em todos os festivais de verão da Europa, tocam nos Estados Unidos. É um absurdo o que os caras fazem de show ainda, cara.
E as outras...
Triste é tu pensar que desde 85, 84, só se fala de Sepultura lá fora, né? Daqui.
É verdade.
Cara,
tipo, não, parece, que verdade. Não, parece que não brota nada, sabe?
Na verdade, não, cara. É porque a gente não tem dimensão da coisa. Tinha uma banda aqui de Caxias chamada Burning Hell. Os caras fizeram uma caralhada de show no Japão e ninguém nem daqui conhecia os caras, tá ligado?
Que bizarro.
Eles muito underground, né?
Cara, é um negócio absurdo. A gente não tem dimensão do sucesso que as coisas fazem lá fora, cara.
É que o Japão também é um consumidor de rock absurdo, né, cara?
Absurdo.
Pô, o álbum do Ibra lá vendeu mais que o do Megadeth.
Tá vendo? O Megadeth é uma merda, né?
Eu ia falar Chupa Mustaine, mas depois dos comentários fiquei chateado, porque eu curto pra caralho, cara.
Eu também curto, mas eu tenho vergonha de falar, tá ligado?
Mas vem cá, é a sogra do Mustaine.
Pois é, será que acharam?
Acharam, parece. Parece que acharam.
Porra, mas eu vou continuar fazendo essa piada toda vez que falar de Megadeth. Quero nem saber se acharam ou não. Em 2007 saiu o Igor Cavaleiro também. Eu não consegui aqui, lendo os alfarrábios, não consegui achar o motivo da saída dele.
Eu
saberia?
Eu acho. Foi tretinha entre eles, cara. Porque pois tava rolando... Ali pro 2007 tava rolando uns boatos muito fortes. Até não sei se tem ainda, acho que não existe mais. Aquela revista chamada Road Crew.
Existe.
Existe ainda? Existe, Jesus existe. Cristo, cara. Tava rolando uns boatos muito fortes de uma reunião do Sepultura.
Com o Cavaleiro? Com
a... Não. Com a Xuxa. Porra, claro.
Ia combinar pra caralho, tá ligado? Xuxa
gravando. Ia ser massa.
Sepultura tocando Roots e Xuxa tocando seu álbum ao contrário, tá ligado?
Ia ser louco. Mas enfim.
Garantiu a cara da Xuxa na capa do episódio já.
Olha, cara, eu vou te dizer que aquele álbum, ao contrário dela, é mais do diabo do que Sepultura.
É verdade.
Mas, claro que sim, mas claro que sim. Como tava rolando esses boatos, cara, eu acho que isso acabou. Acho que meio que o Igor tava querendo forçar uma intimidadezinha entre eles de novo, entendeu?
Justo. Tipo,
bah, galera, vamos dar uma chance pro Max aí, fazer um showzinho.
Ele separou da mulher, e pá.
Entendeu? Tô no sofá.
Aí os caras falaram, ó, galera, ó, não vai rolar, o cara é um pau no cu, a mulher dele é uma trouxa, não vai rolar. Daí o Igor continua insistindo, entendeu? Eu acho que isso aí acabou rolando um atrito entre eles mesmos, cara.
E aí até hoje, nada de reunião, acho que nem vai rolar nunca mesmo.
Nem vai rolar nunca, velho, não tem como. Que o Max é orgulhoso, o Andrés é orgulhoso, e o Sepultura já tem o público dele hoje, bem diferente do que tinha antes.
Enfim. E o Max também tem, porra, ele tem dois projetos foda, que é o Soulfly e o Cavalera Conspiracy, tá ligado?
Ele tem o Soulfly, ele tem o Cavalera Conspiracy e ele tem o Killer Be Killed, né?
Puta que pariu, verdade. Nossa, foi aí que eu virei fã do Max Cavalera. Aliás, foi aí que eu e o Matheus começamos a nos falar.
Que relacionamento bonito esse nosso.
Olha só, vai ser a música do casamento de vocês.
Indicou essa banda e puta que pariu, que foda. Até mostrei pro Cassiano depois, do Max Cavalera com o cara do Mastodon.
É o Troy Sanders. É o Troy Sanders e o Greg Puciato do Blink Escape Plan e o ex-batera do Mars Volta.
Puta, tá, isso aí. Tá muito foda, cara. Os duetos românticos dos dois cantando, o gutural do Max com o.
É absurdo, né, cara? E o Max sempre foi desse projeto paralelo, né, cara?
Primeiro projeto paralelo dele foi o casamento.
Que pariu, cara. Mas ele tinha lá pro 93 o Neil Bomb, se eu não me engano, que era o cara do Ministry. Daí ele tinha as pegadas das macumbas dele lá e coisa errada.
Saiu o Igor, entrou o Jean Dolabella.
Jean Dolabella.
Pô, 5 aninhos na banda e agora tá o
Elton. Baita baterista também, cara. Baita baterista de Jean Dolabella. Tocava no Dora.
Pra tocar no Sepultura não pode ser um baterista mediano.
Não pode ser ruim.
Tem que ser bom.
O cara tocava no Dora, já tinha um som do caralho. E inclusive eu tenho um disco. Cara, eu tenho que confessar. Eu não gosto do Derek, mas eu tenho um disco original com a formação dele, cara. O Kairos, de 2011.
Olha aí, ó.
Eu acho que é o primeiro com o Jean, se não me engano. E é um puta disco. É um puta disco. Apesar dos vocal cagado.
Eu não sei, cara. Eu acho que teu coraçãozinho tá derretendo.
É o primeiro álbum.
Eu não gostei desse comentário, hein. Não gostei desse comentário.
Eu acho que tu tá começando a ter uma quedinha pelo Derek. Tu não sabia que
eu vou pular essa mesma e botar na sua cara, hein. Eu quebro tudo esse estúdio, não quero nem saber. Vou rodar, baiano.
Amigos, vamos comentar um pouco dos álbuns. Obviamente é impossível passar todos, mas vamos comentando na ordem cronológica os mais relevantes aí. Tu curte os primeiros... Matheus, os que são mais, cara, pesados, como tu disse.
Mod Divisions eu curto, mas naquelas. É tipo, audível. O Esquizofrenia eu curto tanto que eu tive que garimpar um original que eu paguei 60 conto 10 anos atrás, o que era muito dinheiro, mano.
Pô, 10 anos atrás, 60 pila, tu comprava 12 álbuns.
É, hoje o cara vai no mercado, compra dois house e um pacote de camisinha.
Pega a camisinha do posto de saúde, aquelas camisinhas boas, blindam teu pau.
Ah, é verdade, é verdade.
Aquela camisinha de posto, tá ligado? Previne DST, gravidez e prazer no sexo.
É, previne tudo.
Parece uma câmera que negócio, né, velho?
Parece um copo de vidro. Enfim, cara,
continua.
Eu vi o Esquizofrenia, então, não sabia que ele era dos... Eu fui pros classicaços, né, pra começar a ouvir.
Pra mim é um dos melhores, é o melhor daquela época ali.
E o Arise? O Arise eu sei que tem um nome grandinho, ele é foda?
Pra mim é, cara.
Eu escutei ele nesses últimos dias e gostei bastante.
É, o primeiro álbum que eu ouvi do Sepultura foi o Chaos AD, a sugestão de uma ex minha. E puta, cara, foi a primeira vez que eu...
Cara, ele tá louco pra apanhar da Natália, velho.
Que relacionamento vocês acham que eu tenho que não pode falar a palavra ex, pelo amor de
Deus? Mas não é a primeira, hein? Não é a primeira ex, hein?
Sabe que, eu acho que não quero falar de vida pessoal aqui. Vamos focar no Sepultura?
Olha lá,
Chaos AD, puta álbum foda, cara. Ah, ele é lindo, cara, lindo.
Chaos AD tem a melhor música do Sepultura.
Territory.
Nomad.
Porra, na trave.
Ali.
Eu curto o Territory pra caralho, mano. A Nomad eu não lembro por nome ainda, mas eu acho o álbum todo. E tem Polícia, cara. Eu achei do caralho a versão desse.
1, 2, 3, 4.
Já para aqui. A do Titãs já é curta, tá ligado? Eles deixaram com menos
tempo isso.
Mas parece que só tem na versão brasileira, o que faz muito sentido até.
Sim,
claro. Aliás, falando nisso, Sepultura faz covers bacanas. Já falaram aí do YouTube, que eu não achei tão bacana assim. Mas a da Polícia é legal. Orgasmatron do Motorhead é do caralho, tá ligado?
Que o Leme não gosta, né?
Exato, o Leme não gosta porque ele diz que não dá pra entender nada que o Cavaleiro tá cantando e diz que ele fala uma palavra que nem existe na língua inglesa.
Sim.
Acho que teve um show que eles iam tocar. Ia tocar Motorhead e Sepultura no mesmo festival. E eles chamaram o Leme pra cantar o Gás Matron. Ele disse que não ia, tá ligado?
Que merda! Esse é o Leme.
Cara, é uma foda.
Mas o Leme curte a Sepultura. Ele diz que até admira o Max. Só que essa música ele não curtiu. Eu vi que foi numa entrevista até. Falaram o que o Leme achava de fazerem cover do Motorhead. E ele falou: porra, eu acho bacana. Mas o pessoal só faz em seus peitos. Só toca com em seus peitos. Aí o entrevistador falou: não, mas Sepultura fez o Orgasmo Patrão. E daí ele cagou na cabeça do Max. fizeram, mas não dá pra entender nada que o cara tá cantando.
Cara do céu.
E aí depois vem o Roots, que acho que é um dos mais clássicos dele, né, um dos maiores sucessos, que é outro álbum. Eu acho que esse é meu favorito. Eu ouvi hoje ele inteiro pela primeira vez, mas eu acho que ele vai ser meu favorito.
O melhor disco do Sepultura, pra mim, cara, é o Under a Pale Grey Sky, que é o último show gravado com o Max.
Ah, mas daí é live, ele não conta. Ele não conta.
Pelo amor de Deus, cara, aquele CD sensacional. É duplo. Eu tenho ele também, tô todo fudido. Nem toca mais, é todo arriscado, mas eu tenho ainda.
Aqui, no Wikipedia tá escrito: Sepultura não considera esse álbum lançamento oficial. Olha aí, seu pirata, esteja preso.
Gente, mas eu juro que eu ganhei esse disco. Eu achei. Não,
cara,
fui eu, não.
Mas o Roots, cara, o Roots tem o Carlinhos Brown, cara.
Como eu digo, né? Não. Vamos pra
Mas, é um absurdo aquele disco. Aquele disco eu acho que foi um marco no metal nacional. No geral, assim.
O pior é que a música que tem o Carlinhos Brown, a Rata Marrata, eu acho foda pra cacete, cara. Ela é meio em inglês, meio em português, meio em braille, sei lá.
Focada
fumando, em braille.
É foda, cara. É muito foda. Vocês ficaram imaginando a música em braille agora, né?
Fiquei. Os caras passando a mão no CD, assim, tá ligado?
Enfim, aí depois do Roots. Puta, o Roots foi o último do Mark, não tinha me dado conta ainda. Que triste.
Foi o último.
E aí veio o Against, que eu já achei mais pesado. E, enfim, o Matheus indica o Dante, então, como o melhor do
Derek Green. Na verdade, eu vou indicar o Kairos também, porque aquele álbum é bom. Mas eu te digo que só o que salva aquele álbum é um cover do... Esqueci a merda daquela banda, cara.
Nem esqueci.
Cover do Prod. É uma banda de, sei lá, técnica.
É um lance mais eletrônico, né?
É, meio satanista, sei lá que merda que é. Eu sei que a música se chama Firestarter. Coloca na trilha agora.
Tá tocando porra nenhuma, que só vai tocar Sepultura nessa merda.
Mas é Sepultura, seu bosta.
É, pra ver como eu tô prestando atenção em vocês. Então é por isso que a gente tá tocando, sim, a música.
Pra tocar a versão do Sepultura, no caso, agora.
Ah, boa, agora sim, agora a produção entendeu o que tu quis dizer.
Ah, aqui, ó.
Cara, o Alex é ruim?
É o que foi gravado com base no Laranja Mecânica. É um puta disco. Eu gosto.
É esse, é verdade, é esse do
Laranja. Tanto que Alex é o nome do personagem principal.
É verdade.
Hã?
Burro. Mas, tipo, tu já falou três álbuns da era Derek que tu curte aí e fica falando mal do Derek. Vai se fuder.
Tô te dizendo.
É, coração partido por causa do Max. Abre o.
É.
Deixa o negão entrar no teu coração.
É, amigo. Aceita isso.
Cara, palmeirense de 2 metros.
Eu vi acho que uma entrevista do Andreas falando que eles escolheram o nome do álbum porque Alex, em russo, significa sem lei.
Significa vodka.
Mas tudo em russo significa vodka.
Cara, o que é esse último álbum deles? The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart. Se fuder esse, com esse nome, cara.
Esse eu posso dizer com toda a propriedade que eu achei uma merda.
Que bosta, se seguir o nome, olha, se
fuder. Não, é horrível, é horrível. Mas eu escutei uma música quando vazou, né, aquele negócio que vazou entre aspas, que pra mim eles largaram aquela porcaria daquela música lá. Eu escutei, eu achei uma merda. Depois eu peguei pra escutar inteiro, cara do céu. Foi tipo uns 70 mega que eu queimei do meu HD.
Mas tem a música da Lama ao Caos da Nação Zumbi que eu achei bem bacana. Que é o Andrés cantando também. Fizeram a versão.
Por isso que é boa. O vocal do Andrés é bom.
Olha só, denúncia.
É, e ele pouco cantou, né? Ele não canta muito, né?
Aliás, é uma curiosidade. Quando o Max saiu, o Andrés quer cantar, mas daí ele não curtiu, não se sentiu à vontade e foram atrás de outro vocalista.
Ele não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Mas depois sou eu, né?
Cara, todo mundo depois sou eu.
Eu gostaria muito de ver a reunião do Sepultura.
Ia ser
tipo,
bacana,
né? Não é a participação do Max. É tipo, assim, sei lá, uma série de uns 20 shows, assim, Max, Igor, Andrés e Paulo. Só.
No ginásio do SUS aí.
No SUSFA. É no SUSFA. Podia ser.
Mas ia
ser do caralho. Sensacional. Apesar que não vai rolar nunca. Mas eu queria ver.
Talvez quando eles tiverem com 60 anos, precisando de muita grana.
É, pode ser que sim.
Toda bilheteria é bilheteria, não. Né? Eu já disse.
O comentário gay agora. Tá acabado esse Max Cavalera, né? Puta que me pariu. O cara tá
ficando
num mendigo.
Cara, vê só. É que rolou uma treta com ele. Não sei se foi em 2013 ou 2012. Que ele conseguiu pegar uma bactéria na Austrália. Pra variar, né? Aquele país do inferno.
O país que tem todas as coisas mais perigosas do mundo, né?
É, tá tudo lá. Essa bactéria paralisa só o lado direito da cara das pessoas, velho.
Porra, é por isso que ele tem a cara meio caída?
Por isso que ele tem a cara meio caída. Ele disse que um dia ele acordou sem conseguir mexer a cara, tá ligado? Aí foi ver de um show que ele tinha feito lá, ele conseguiu usar a bactéria, não sei como, e se fudeu.
Ele saiu do banho quente e entrou direto no ar frio, sabe?
Pisou no chão frio. Negócio que vó fala pro cara não fazer.
É aquela cena urbana, sabe?
Aí fica com a cara. Mano, mas o que é o cabelo daquele cara? Ele tá com um dread. É um dread só praticamente de um diâmetro de um metro.
Eu não sei em que ano foi, mas o Max Cavaleiro e o João Gordo fizeram uma competição pra ver quem ficava mais tempo sem tomar banho.
Caralho, mano. E a cara dos dois?
O Max ganhou, ele ficou 3 meses, se eu não me engano.
Puta que me pariu.
É, e a mulher do Max deve ter adorado. Falando, né, em projeto paralelo e tal. O Max, ele tocou no ProBot também, né?
Tocou no ProBot.
É o projeto do Dave Grohl.
Tá, pra variar, tinha que estar enfiado esse puto.
Mas isso é massa, porque o Dave Grohl tá fazendo o que ele faz de bem, né? Que é tocar bateria.
E ficar com a boca
fechada. Cara, esse álbum é muito, muito a fuder, cara. Tem música
com o Leme.
A música com o Max Cavaleiro é muito a fuder também.
Chama Shaker Blood a música. Não, mentira. Chama...
É Red War. Shaker Blood é com
o
Leme.
Exatamente.
Como é que o Max é amigo desse cara? Eu duvido que o Max ouça pro Fighter.
O Max é amigo de todo mundo, velho.
Menos do Andrés.
Menos do Andrés Kisser, na verdade. Não, ele é tipo pessoal, gente boa pra caralho. Outra curiosidade que eu lembrei, na faixa Refuse Resist do Chaos AD, aqueles batimentos cardíacos são da sonografia do primeiro filho do Max, do Zion.
Caralho, eu acho que eu vi eles falando isso numa entrevista. Aliás, que tá com uma banda, né? O filho dele tá com uma banda aí também tocando.
Ele tá tocando.
Ele tá tocando o Soul Fly, né? Exatamente, tô louco.
O outro filho dele, o Igor.
Se bobear, esse guri é mais velho que nós, tudo.
Possivelmente. O outro filho dele, o mais novo, tem uma banda chamada Load Kong, que é uma merda.
Mas só precisa ter pai famoso, né?
É, e o Hit Cavaleiro.
Tem o Kendrick, né?
Exatamente.
E o Hit Cavaleiro tem uma outra banda também, que é Filho Só da Glória, esse. Que é uma banda, mas também é ruimzinha, não lembro
o nome. Como assim, Só da Glória?
É de outro pai, no caso.
Né? Ah, bom. Desculpa.
É legal, é de outro pai, mas pegou o sobrenome do padrasto, né?
Malandrão. Acho que dúvida, né?
Mas pai é quem cria, né?
Agora, Matheus, tu vai indicar um álbum pra quem não conhece Sepultura começar a ouvir e curtir. O que tu indica?
Chaos AD.
Olha, foi assim que eu comecei e funcionou.
Eu também.
Então, assina embaixo.
Chaos AD é o Viagra do Sepultura.
Levanta todo
mundo. Tá ali, tá meio polenga ali, para, escuta o Chaos ID, pum, levanta.
Justiça. Cassiano, quer indicar alguma coisa?
Não, acho que o Chaos ID tá ótima a indicação.
Tá, então pra dar sequência, depois do Chaos ID, ouçam o Roots.
É,
aí o resto da história. E depois de ouvir esses dois, pausa o podcast, ouve esses dois álbuns, e aí volta o podcast pra ouvir as sábias palavras de Cid Moreira.
Pai é quem cria, Cassiano, 5412.
Return the sender, I gave a letter to the postman, he put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em Fale Conosco no seu canto superior direito do site. Mande sua crítica, sua sugestão, sua opinião sobre o podcast, sobre qualquer episódio nosso que a gente lê no ar no próximo podcast. Porém, dessa vez não será no próximo, já explico. Curta a fanpage no Facebook também, facebook.com/CoisaMetalMind. Siga a gente no Twitter, é @CoisaMetalMind, @Zerhard, @MetalRomulo, @CassianoBecker, que nunca usa aquela merda, e @TioMateus, que gravou esse episódio também. E assina no iTunes, é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes, que é sucesso. Queridos ouvintes, é importante avisar que o Crazy Metal Mind não vai parar no fim do ano, a não ser que dê uma bosta muito grande, tipo pegar fogo no estúdio de novo, como aconteceu meses atrás. Terão episódios ainda todo domingo, só que como é férias, sabe como é que é, não teremos leitura de e-mails nos próximos podcasts, vocês lerão uma mensagem gravada só. Podem enviar e-mails sobre qualquer episódio, só que a gente vai ler só em janeiro, só depois do dia 4 de janeiro. Então, o podcast 174 e 175 não terão leitura de e-mails, mas pode ir mandando, que se a gente receber muito, a gente grava um especial só leitura de e-mails quando voltar no ano que vem. Então, sucesso. Mas essa semana ainda temos os últimos e-mails do ano, então vamos lá. Daniel, quer começar?
Daniel começa com...
Daniel que apareceu aqui, né? Não quis gravar de Sepultura, ficou no bar e chegou agora, loucaço.
É, já expulsei o outro louco daqui.
Isso nunca acontece no podcast.
Nunca. Jamais aconteceu. Nunca antes na história desse podcast. O gigantesco e-mail do Moacir Andrade aqui, eu vou suar lendo. Ele mandou aqui dizendo, sem assunto, não se deu trabalho de botar um assunto aqui, que eu acho que ele tava com pressa. Podcast sobre a banda Europe. Muito boa essa banda, mas não reconhecida. Por enquanto é só abraços. Muito obrigado, Marcelo, pela contribuição importantíssima.
Vai rolar com certeza em 2017, por aí. Não, brincadeira.
Aí?
A gente promete que vai tentar, vai se esforçar. Porque eu curto a banda, é bacana. É bem bacana. Próximo meio, Vinícius dos Reis de Palhoça, Santa Catarina. Assunto Flash. Eu disse o seguinte, boa noite galerinha curtidora de uns metal cabuloso. Quando vi que o assunto do podcast seria um álbum do Queen, fiquei meio triste, não curto a banda, e achei que fosse passar quase uma hora sem entender bulhufas do que era dito pelos podcasters. Quem tá rindo, Daniel?
Tô rindo de mim mesmo, relaxa.
Alguém tem que rir de ti, né?
É que você logo quem falando, meu maior fã, cara. Eu tava aqui instalando um negócio aqui no computador e aí eu cliquei errado e fiz. Só que vocês não me ouviram. Aí eu mesmo ri de mim mesmo.
É do Edu, Daniel instalando Baidu pra gente vir.
Mais uma barra de ferramentas do navegador da empresa, né?
É, o site fica com 2 centímetros, o resto é só...
É só uma linha que a gente consegue ler.
É tudo ultra widescreen, né?
Enfim, voltando ao e-mail do Vinícius. Mas quem diria, o podcast foi divertidíssimo e ri pra caramba. Pô, vocês já deviam saber que a gente só grava podcast divertidíssimo. Não importa o assunto.
É, quando é que a gente grava algo que não é engraçado?
Exato. Me entristeci sobre a declaração do nosso querido William Bonner, metaleiro da internet, que não haverá mais progressividades por um tempo. Chateado, muito chateado.
Muito chateado.
Vai ter sim. Aguarde e verá. Peço perdão pelo puxa-saquismo exagerado ao pequeno hipster.
Opa!
Opa! Isso não irá se repetir. Nego as acusações de hipsterismo. Até porque minha banda favorita do coração é a Pink Floyd. Mas é do Cassiano também. Ele é
Cassiano também.
Que é mais conhecido que alguma coisa bem conhecida. Os podcasts estão sendo reproduzidos normalmente agora. Ele tinha reclamado. Enfim. Acho que era Satanás zoando com a minha internet discada. Cara, se tua internet é discada, não precisa de Satanás pra te zoar. Né, cara? me impedindo de ser feliz com vossos poços de conhecimento rock'n'rollísticos, mas já passou e tá tudo tranquilo. Acredito que álbuns trilha sonora seria um bom tema para algum podcast vindouro, apesar de que exigiria grande pesquisa por parte dos apresentadores. Cara, a gente não precisa pesquisar nada, porque a gente sabe tudo. Exato. Já deixo dois exemplos: Music from the Film More e Obscured by Clouds, ambos de minha supracitada banda do coração.
Vocês perceberam que o Romulo leu em inglês o E, inclusive. Ele leu tu Music viu? From the Film More and Obscured by Clouds.
Uh-huh. É que eu tô fazendo. O Cassiano reclamou, aí a gente recebeu umas apostilas de aula de inglês.
A gente recebeu, o Romulo não quis contar pra ninguém.
É, eu tô estudando aí, por
ele
isso.
Ele quis fazer surpresa, entendeu?
Inclusive, ele tá no Open English, né? Tu tá acessando o site todos os dias estudando lá.
É, aí ele.
Não é um cavaleiro medieval, né?
Entre parênteses, ele botou álbuns maravilhosos só pra constar, além de serem os únicos que eu conheço de trilha sonora. Então, quer ouvir um álbum bom de trilha sonora? Into the Wild, do Led Zeppelin.
É verdade.
Como último deixo minha tristeza quanto a cada vez mais diminuta a participação de nosso messias dos cabelos prateados nos casts. Fico deprimido ao perceber que nosso querido Cid aparece cada vez menos, surgindo somente para ler um pequeno versículo da Bíblia Crazy Metal Indiana. Deveras. É mais indiana, mas mesmo assim. Deveras muito triste. Ah, e obrigado ao Metal por sacar a piada dos problemas pessoais. De importante era só isso, afagos. Que isso, cara? Eu sou um cara muito astuto, eu pego todas as piadas. Menos os do Daniel, porque são outro nível de podridão.
Eu não sumi, eles me pagam pouco e eu parei de falar nesse podcast.
Vai daí, Cassiano, senão a gente vai ter que pagar muito pro Cid.
Olha, o título desse podcast é muito bom, cara. É do Enio Silva Batista. O podcast é bom, a risada é que atrapalha.
Agora só fala, fuder.
Falando na risada.
O Romulo levantou voo agora, tá vendo?
É, só pra. Se reclamar, eu corri três vezes mais alto.
Três vezes. Ai, cara. Não, mas a gente tem horário de silêncio, né? Tem horário de silêncio aqui.
Só corrigindo, Cassiano, não é o título do podcast, é o título do e-mail, tá? Vamos parar com as droguinhas?
É, não é do podcast.
Ah, cara, eu não tô legal. Bom dia, senhores. Gostaria de deixar aqui um elogio em relação aos podcasts do Audioslave e do Dire Straits. Cara, esse do Audioslave eu não sei porque eles gravaram sem mim.
Porque eu já não sabia que tu curtia, tu não avisa.
É, vocês não me perguntam?
Confesso que seria muito melhor, porque o Douglas, pelo amor de Deus, só encheu o saco.
É verdade, ele não gosta, só falou mal.
Por que que tu achou tão ruim, Daniel?
Pergunta pro Romulo, que convidou essa mala.
Entendi. Tu é um cara assim, tão proeminente nessa arte de avacalhar com a banda dos outros, né?
Eu jamais.
Conheci o podcast há pouco tempo e esses dois episódios me deixaram bem animado. Porém, na sequência, vem um podcast do álbum Flash Gordon, do Queen, pra estragar tudo.
Ah, para, cara. Vai ouvir os álbuns que tu não conhece, não gosta, que a gente é bom e a gente deixa engraçado, vai se divertir. Não reclama.
A minha dica pra vocês é sobre uma risada que aparece em todos os podcasts o tempo todo. Não sei o nome de vocês. Não sei falar de quem é a risada.
Não sei,
cara, quem é. Essa risada é nem um pouco radiofônica. Se é que eu posso pegar esse termo aqui. Resumindo, o podcast de vocês é bom, mas pode melhorar. Controlar essa risada aí já ajuda a melhorar bastante. Olha, a gente pode botar uma sei lá, qualquer coisa, botar o Romulo numa jaula, que ele não vai parar com essa risada.
Eu quero dizer que se isso acontecer, nossos ouvintes ficarão revoltadíssimos. Porque esse é um ouvinte novo, entendeu? Ele ainda não conhece o espírito do Crazy Metal Mind. E a risada do Romulo é parte dessa atração, entendeu? E muita gente, inclusive, ri por causa da risada do Romulo, não das minhas piadas, que em geral não são.
Escutar o podcast sem a risada do Romulo é como ir à praia e não escutar as ondas, cara, o barulho das ondas.
É, exato. Então é bom tu te acostumar, amigo. Ou sei lá, vai ouvir, troca o disco, que é aquele que troço mais sem graça.
É, a partir de um tempo tu vai te acostumar, sabe? Tipo, que nem gosto de remédio ruim, sabe?
A gente não gosta de nada radiofônico mesmo. Mas em protesto, até o final da leitura dos meses, agora eu só vou vir rir assim. Vou me controlar. Próximo e-mail de Leandro Bola, de 28 anos, Guaratinguetá, ouvinte assíduo, que aposto que gosta da minha risada. Assunto Flash. Não. Fala, galera. Gostaria de dizer, se é que já não disse, que Queen é minha banda do coração. A primeira que eu ouvi de rock and roll ainda em minha tenra infância. Tinha até esquecido que essa galhofada era parte da discografia oficial. Achava que era só mesmo uma trilha sonora e preferiram ignorá-la. Tal qual
preferiram,
o filme.
Preferiram ele, japonês.
Eu achei que eu tinha escutado.
Errei.
Prefiro
ignorá-la, tal qual o filme. Ai, vai ser difícil.
O Romulo recebeu a crítica e já tá rindo diferente, tu viu?
Sim, eu falei, eu vou rir até o final, só assim.
Ele tá todo cadastrão na risada dele agora.
O pior é que é difícil pra caralho. Mas não considero um álbum do Queen. O pior é que lembro de escutá-lo ainda criança, o vinil do meu pai. E nem mesmo naquela idade consegui me empolgar.
Que isso, cara?
Simplesmente apaguei da minha mente. Obrigo por reviver essa memória, eu acho. Acho que quis dizer obrigado. PS, quando no grupo do Facebook insinuei que o podcast do álbum ruim poderia ser o Hot Space do mesmo Queen, fui achincalhado por Marcel Suspeito, que defendia o álbum. Agora entendo por quê. Perto do Flash, o Hot Space é sim um bom álbum. Ah, claro. E essa foi a risada do Leandro, não a minha nova risada.
Ele vai rir que nem Papai Noel agora, Romulo. O Abraão Vendramini, o parente da nossa amiga Luciana Vendramini, aquela gostosa, ele mandou outro e-mail aqui e disse:
conheço eternamente como cunhado, né?
E o assunto dele é Flash.
Gente, eu tô suando por segurar esses atos.
Eu vou recriar o Romulo então. Não consegui.
Me representa, Daniel, vai lá.
Fala aí, tem que botar a galinha aquela, cara. Cada vez que tu for rir, tu põe a galinha.
De novo, mais Cassiano?
Mais dois
de graça! De graça!
Ô, Daniel, cara.
Ai, vai, eu tô morrendo.
Eu tô suando já. Fala aí, seus putos, beleza?
Ai.
Maus pelo... Porra, Romo.
Cara, tu larga o mais. Ai, tu quer que eu não ria? Socorro. Chorei. A gente tá fechando bem a última leitura de e-mail do ano.
Maus pelo último e-mail. Eu vi o Rômulo postando lá no Face pra mandar e-mail urgente pra participar do CMM. Daí pensei que ia ser um CMM com participação de ouvintes. Maus. Abraão aqui de novo. E infelizmente não sou primo do Luciano Vendramini. Não que eu saiba. Devo ser de terceiro ou não sei que qual grau. Coloquei terceiro só pra ouvir o Cid falando terceiro. Só que não é o Cid que fala, é o Lombardo.
O Lombardo. É o Lombardi que fala os números, sei lá, como é que tu não sabe disso?
Terceiro. Inclusive, há muito tempo atrás, estava tendo um bate-papo com ela, e ela, no caso, a Luciana Vendramini, em um site aí qualquer.
É, daí era com a mãe do Rômulo.
Até porque pra bater papo com a minha mãe tem que achar um médium.
É, pois é, né?
É, se quiser um grande, um pega aqui, então. Daí era ela e e assessoristas respondendo. Meu pai entrou lá e falou... Ela tava no elevador também, a assessorista. Meu pai entrou lá e falou... Olha essa, o pai dele entrou lá e falou que tinha sobrenome Vendramini também e perguntou. Será que somos primos? Eu só ri pra caralho quando vi a resposta, curta e grossa. Não.
Não. O pior é que eu não acho mais a risada do Rômulo engraçada, eu rio da risada do Daniel.
Ah, porque a risada do Daniel é boa, né? A do Daniel é radiofônica.
Não, mas é pela reação dele de estar se esborrachando até agora por causa disso.
Eu tô ligado, a risada do Daniel é radiofônica. Eu vou, inclusive, para um podcast, eu vou substituir a minha risada por uma risada do Daniel.
Eu acho que tu pode botar alguns efeitos, algumas coisas nas tuas risadas, cara. Isso ia ser demais.
É, toda vez que eu ri, vai tocar uma buzina, tá ligado?
Agora, voltando para o CMM, que bordão foda de vocês. Ouço aqui no trabalho sempre quando vai começar. E aí, gente, pega esse punk esgótico, as pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romulo Metal e começa mais uma coisa.
Faltou os grunhos.
Eu sempre repito essa porra mentalmente aqui. Foda demais. Inclusive, preciso de um bordão foda assim para meu canal.
Olha só, muito
obrigado. Troca a concorrência. Isso aí, hein?
Diz ele aqui, podcast 155, podcast épico, nunca ri
é
tanto.
É o de 2 do Legião Urbana. O álbum 2, não o segundo podcast de Legião.
que que tava engraçado nesse aí?
Cara, o quê? O Thales e o Geles fazendo piada maldita.
Ah, o Geles, é verdade, claro, óbvio.
Foi processado.
Sim, foi muito engraçado, é verdade. E lá, eu tava bêbado, o Geles tava bêbado pra caralho. Cara.
E o Thales tava Thales.
É, podcast épico, nunca ri tanto em um podcast assim. Infelizmente, do jeito que dava o cujo pra uma rola, acabou morrendo cedo mesmo.
Nossa, pelo menos alguém pode rir nos podcasts aqui.
É verdade. Quando vocês vierem no Rio, avisem pra gente beber junto. Olha, isso aqui eu achei desnecessário. Inclusive, quero ver o Daniel bebaço falando merda.
Já tá, cara, tá escutando agora, só falta ver mesmo.
Eu, primeiro que eu não vou ficar bebaço. E segundo que eu não falo merda porque eu tô bebaço. Eu falo merda porque eu falo merda, entendeu? E não é tanto assim. E valeu, diz ele aqui, né? E, então não me caluniem, porque vocês estão tendo uma... Vocês me estão tendo uma impressão errada da minha pessoa.
Mentira, eu conheço o Daniel há 7 anos e ainda tô com essa impressão errada. É. Então, queridos ouvintes, muito obrigado por um ano maravilhoso ao nosso lado. Vão continuar tendo... Tem mais 2 podcasts esse ano, não deixe de acompanhar o site. Podem mandar e-mail que a gente lê em janeiro, no primeiro... Não, segundo podcast de... Ah, sei lá, manda e-mail que daqui 2 episódios a gente lê tudo. Valeu e tchau!
É, nossa, chegou a dar eco, velho. Porra. Já pode rir, Rongo, acabou.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.